בעזרת השם, דף צדיק ג' תלתדו ג'זבחים עולה פסוע בווינסון ובדף שלום עליכם. סתמוס דף צדיק ב' עמוד ב' נא קוורטני אג'בשו בא מיני לוי מרבי. פרמותו לוי פרבי. ניתז מבגד לבגד מאו. תובים אוזום עלינו של פסדו, מוס חביזה, כסיר סנגי, דו סקריפיסו ג'חטא, סוז'ו מהחופה, איתו מיסצ'ה מצווה ג'לווה אס החופה, צ'ירה אס המנשא פור קומפלטו. פורם, se o sangue era inválido para o sacrifício e sujou a roupa, não existe essa mitzvah de lavar a roupa. Então, vamos ver mais sobre isso na sequência. Então, pergunta a Levi para Rebi. O que acontece se o sangue do Hatat, válido, sujou a primeira roupa e o sangue espirrou da primeira roupa para uma segunda roupa? Então, existe a mitzvah de lavar a primeira roupa. Quando o sangue sujou a primeira roupa, era um sangue válido para o sacrifício. Depois o sangue espirrou para uma segunda roupa, e a questão é, será que tem a mitzvah de lavar essa segunda roupa ou não? Então, explicam os lados da questão. Me begat kama itrele lekibus, o dilma lo. Talvez, quando o sangue é espirrado na primeira roupa, então, esse sangue já não serve mais para o sacrifício. Não vai ser mais jogado no Mizbeach, talvez. Também se invalidou porque foi jogado na primeira roupa. Não foi jogado no altar. Foi jogado na primeira roupa, manchou a primeira roupa. Então talvez se foi rejeitado do sacrifício. Não é mais válido para o sacrifício. Então quando sujou a segunda roupa, já era sangue inválido. Ou talvez não. Talvez mesmo se o sangue suja a primeira roupa e espirra no chão. Talvez o sangue ainda é válido para o sacrifício, talvez a gente pode recolher esse sangue e jogar no Mizbeach. Então, se esse sangue espirrou da primeira roupa para a segunda, quando sujou a segunda roupa, ainda era sangue válido. Essa é a questão. Será que o sangue se invalida para o sacrifício quando entra em contato com a primeira roupa? Amalei Zushela, Forebi, essa é uma boa pergunta. Mas responde, Taun Kibus Mimanafjah, de qualquer forma, existe a mitzvah de lavar as duas roupas. Por quê? E os fove kasher, hakasher? Se o sangue não se invalidou quando entrou em contato com a primeira roupa, então é claro que tem que lavar a segunda. Era sangue válido. Vi os fove pasul, anakirabekivas virale. Farebe, mesmo se, vamos dizer, o sangue molhou a primeira roupa, já se invalidou para o sacrifício, mesmo assim, se o sangue suja a segunda roupa, existe a obrigação de lavar. Por quê? Disse Rebi, ele sustenta como Rebi Akiva. Que disse, Damaraitalo shata kosher venifsela dama taun kibus. Vamos ver a opinião de Rebi Akiva melhor na sequência. Falou Rebi Akiva, se o sangue já no princípio era inválido e sujou a roupa, não existe a obrigação de lavar. Mas se originalmente o sangue era válido, depois o sangue se invalidou, e aí sujou a roupa, Farebe Akiva e Rebi concorda que existe a obrigação de lavar essa roupa. Então, por exemplo, se o abate foi válido, o Kohen recebeu o sangue do abate, o sangue é válido. Depois o sangue se impurificou. E aí sujou a roupa. Farebe Akiva, existe a obrigação de lavar, porque originalmente o sangue era válido. Então, Rebi concorda com Rebi Akiva. Então, Farebe, mesmo se vamos dizer que quando o sangue encosta na primeira roupa se invalida, mesmo assim, se suja a segunda roupa, tem a obrigação de lavar. Porque originalmente esse sangue era válido. Antes de encostar na primeira roupa, era um sangue válido. Então, de qualquer forma, falarei que existe a obrigação de lavar as duas roupas. Continua. Bamidei Rambarhama Mirafrizda. Perguntou Rambarhama para Rafrizda. Nitazal Begetamema. Uma questão interessante. O sangue válido do sacrifício de Hatat manchou uma roupa impura. Essa roupa tinha encostado num falecido, digamos. É uma roupa impura. Agora, o sangue era válido. Só se impurificou quando manchou a roupa. Então a mancha e a impurificação aconteceram no mesmo instante. Será que existe a mitzvah de lavar essa roupa ou não? Amaravuna beledre vishua, faravuna beledre vishua. Fala, Vuna Beredre Yoshua. Se Rambarhama perguntou a pergunta assim, significa que era óbvio para ele que se o sangue é válido, se impurificou e aí manchou a roupa, não existe a mitzvah de lavar. não como Rebbe Akiva disse, como outra opinião, Rebbe Shimon, que a gente vai ver melhor, que sustenta que mesmo se o sangue era válido originalmente, se invalidou e manchou a roupa, não existe mitzvah de lavar. Na prática, na hora que a mancha aconteceu, o sangue já era inválido. Então não se lava. Não é obrigatório. Então, tem que ser que a Rebbe sustenta assim. Aí ele pergunta o que acontece se a impurificação aconteceu na hora que o sangue manchou a roupa. O que acontece se a impurificação e a mancha aconteceram no mesmo instante? Porque se Rebbe Akiva vai como Rebbe Akiva, mesmo se a impurificação aconteceu antes do sangue encostar na roupa, conforme Rebbe Akiva, existe a mitzvah de lavar a roupa, porque o sangue originalmente era válido. Então, tem que ser que Rebbe Akiva sustenta que se o sangue se impurificou e depois manchou a roupa, não tem a mitzvah de lavar a roupa, mesmo se originalmente o sangue era válido. Aí pergunta Rebbe Akiva, o que acontece se o sangue era válido até encostar na roupa? Encostou na roupa, se impurificou, era uma roupa impura, e ao mesmo tempo que se impurificou, manchou a roupa. Então a questão é Bezeacharze, Aval Batachatlo, Odim Aloshna. Então essa é a questão de Rama Rama. Talvez é diferente um caso que a impurificação aconteceu no mesmo momento que o sangue encostou na roupa, do que o caso que o sangue se impurificou antes. Se o sangue se impurificou antes e depois manchou, não se lava. Mas talvez, se o sangue era válido até encostar, no momento que encostou, também manchou a roupa e também se impurificou, talvez existe a obrigação de lavar, ou talvez não. Amalei respondeu a Frisa. Plukta de Rabi Elazar ve Rabaná. Aliba de Rabba ve de Kametaret Zabai. Fala Frisa. Essa questão é uma discussão de Dostanaim, Rabi Elazar e Rahamim, como falou Rabba, mas conforme a explicação de Abai. O que significa isso? Dama detalhe Rabi Elazar Omer. Fala Braita, Rabi Elazar disse. Mei hatat nitmeu metarim. Uma novidade. A gente sabe que se a pessoa se impurificou em impureza de tumat met, impureza do falecido, para ele se purificar, ele precisa de azaat mei hatat, o espirro da água da purificação, água da fonte com cinzas da vaca vermelha. Então, fala Belazar, se essa mei hatat se impurificou, tem ainda o poder de purificar a pessoa da impureza do falecido. Fala Belazar a prova, xarinidá mazinalé. Porque, digamos que quem se impurificou a impureza de tumat mei, do falecido, foi uma mulher nidá. A mulher estava impura, a impureza da menstruação. Então ela está impura por duas impurezas, do falecido e de Nidá. A gente vai jogar água da purificação sobre ela e ela vai se purificar. Então, fala Belazar, ela está impura. Quando a água, vamos ver na sequência melhor, encosta nela, é uma água impura. Mesmo assim, tem o poder de purificar ela da impureza do falecido. Então, fala Belazar, a mesma coisa. Se a Mei Hatat se impurificou e foi julgado depois na pessoa. Não está tão claro o que disse Rebbe Elazar. Namar Abba, Rebbe Elazar, Beshitat Rebbe Akiva. Rabu, Amra. Fala Abba, para entender a opinião de Rebbe Elazar, temos que saber mais uma coisa. Rebbe Elazar vai como Rebbe Akiva ou seu rabino. Que disse Rebbe Akiva? Namar, Havarat Kli Al-Gabe Makom Tame, Kemunar Dame. O que significa isso? Letran fala a Mishnah. Aya Omet Chutz Latanur, Vesheret Batanur, Veoshit Yadu Lachalon. Então, para simplificar o caso, tem um forno. Os fornos da época tinham a abertura na parte de cima. Então, o caso é um forno com abertura na parte de cima, o teto é aberto, e dentro do forno tem um réptil impuro. A pessoa pegou um utensílio, com mei hatat, e passou em cima da abertura do forno. Fala Bekiva, a água se impurificou. Falam os sábios que não. O Beakiva aplica, essa é a discussão. Bekiva savar que munachdame. Diz Bekiva, quando a pessoa passa o utensílio com a água da purificação sobre o réptil, é como se a água tivesse encostado no réptil. Dá no mesmo. E a água se impurificou. Falam os sábios que não. Não é como se a água encostou no réptil, a água não se purificou, porque na prática não encostou. Então, explica Rabba o que disse Rabbi Elazar antes. Rabbi Elazar vai como Rabbi Akiva. Então, disse Rabbi Elazar, quando jogamos Meihatat sobre a mulher Nidá, a mulher impureza da menstruação, quando a água está em cima dela, no ar, já se impurificou. Como que disse Rabbi Akiva, a água passa em cima do réptil, é como se encostou no réptil. Então, quando essa Meihatat está no ar, já se impurificou, depois encostou na mulher Nidá. E tem o poder de purificar ela da impureza do falecido. Do Farabiliese se vê que mesmo se o Meihatat se impurifica depois é jogado, tem o poder de purificar a impureza de Tumat Met. Assim explicou Rabba o que disse Rabbi Elazar. Veitir Abai. Abai perguntou: Modir Rabbi Akiva Be'azar, Shei Virar Gabi Kli Heres, Tamé, Agabre Mishkav Moshav Tamé, Shei Teorá. Disse Abraita: Rabbi Akiva concorda. Se Meihatat passa em cima de qualquer coisa impura, não se impurifica. Com exceção de dois casos, Shele Hadavar Shemetame Lemala Kelemata, Ela Kazait Minamet, Veshar Kolamailim, Lituyave Everamenugat. Só tem duas impurezas que impurificam o que passa em cima: o corpo do falecido, ou um pedaço considerável do corpo, ou uma pedra impura, impureza da lepra, que também impurifica o que passa em cima. Tumat Ohel. Então, se a Meihatat passa em cima do falecido ou da pedra leprosa, então se impurificou. Mas fala de Bekiva, com relação a qualquer outra impureza, a água que passou em cima não se impurificou. Então, quando jogamos Meihatat sobre a mulher Nidá, a água está no ar em cima dela, mas não se impurificou. Também conforme de Bekiva, a mulher Nidá não impurifica o que passa em cima dela. Então, voltamos à questão, o que disse Rabbi Elazar? Ela marabai, por isso falabai. De kul ama lav ke munach dame. Falabai que se a Meihatat passa em cima do réptil dentro do forno, não é como se a água encostou no réptil. Também conforme Rabbi Akiva, a água não se impurificou pela Torá. Aqui o debate no caso do forno é o seguinte. Rabbi Akiva savar gazrina shema yanuach. Verabaran savri lo gazrina. Rabbi Akiva diz, se você pega um utensílio com Meihatat e passa em cima do réptil, você não pode mais usar essa Meihatat. Essa Meihatat se invalidou pela lei rabínica. É uma cerca, é uma gzerá, para que a pessoa não chegue a pegar esse utensílio e colocar dentro do forno, e aí a água vai se impurificar. Então, para que isso não aconteça, para que a pessoa não use o Meihatat que foi colocado dentro do forno, Rabbi Akiva, se o utensílio passou em cima do forno, já proibimos. E Ramin discute e diz que não tem esse decreto. Esse é o debate. Então, o modelo Rabbi Akiva Be'azah, Rabbi Akiva concorda que se você joga Meihatat em cima de um réptil, não se impurifica. Keivan de Nafak Nafak. Porque quando a pessoa joga a água, ele não tem mais controle dessa água. Ele não tem como pegar a água e colocar no réptil. A água já saiu do controle dele. Então, o Rabbi Akiva concorda que não tem decreto nesse caso. Todo decreto é quando a pessoa está segurando o utensílio, existe um receio que ele vai colocar dentro do forno, então, proibimos usar essa água. Então, fala Abaye que o que disse Rabbi Elazar antes não tem a ver com a opinião de Rabbi Akiva aqui. Rabbi Elazar, Rabbi Banan, Rabbi Akamifri. Agora, voltando ao caso de Rabbi Elazar. O que disse Rabbi Elazar? A Meihatat se impurificou, não tem problema, podemos usar esse Meihatat para purificar uma pessoa. Rabim dizem que não. Qual o debate? Amar Abai, Bedanim Tumah Ktumah Mitumah Shebeotah Shah Kamifli. Mar Savar Danim, Mar Savar Endanim. Fala Abai, o debate é o seguinte. Com certeza, quando a gente pega Meihatat puro e joga numa mulher Nidá, ela se purificou da impureza do falecido. Então, fala Bilazar, que se vê? Quando jogamos a Meihatat, na hora que a água encosta nela, aconteceram duas coisas ao mesmo tempo. Ela recebeu a Meihatat e a água se impurificou. As duas coisas aconteceram simultaneamente. Quando o contato acontece, ela recebe a azar, recebe o espirro e a água se impurifica. Mesmo assim a gente vê, mesmo que nesse momento a água era impura, ela se purifica da impureza do falecido. Então fala Rabi Azar, dá no mesmo se a Meihada primeiro se impurificou e depois jogamos e a pessoa se purifica também. E Ramim dizem que não, são duas coisas diferentes. Fala Ramim, se a Meihada se impurificou e você jogou no impuro, não adianta, essa água é inválida. Se você joga água válida na modernidade, então no mesmo momento que a água se impurificou, o contato aconteceu. Nesse mesmo instante, o contato aconteceu, simultaneamente que a impurificação aconteceu. Isso é mais leve. Isso é suficiente para purificar ela. Então, assim explica a Baie a discussão entre Rabi Elazar e Rahamim. Então, Rav Chisda usou isso para responder a opinião de Rav Bar Chama. Revisando o que a gente acabou de ver. Conforme Rabi Elazar, se a Meihatat encosta na modernidade e a Meihatat se impurifica na hora do contato, isso é como se a Meihatat tivesse se impurificado antes. Então, Rav Chisda usou essa explicação de Abaye para responder a pergunta de Rav Bar Chama. A pergunta era o que acontece se sangue do Hatat manchou uma roupa impura. Na hora que a mancha aconteceu, a impurificação do sangue também aconteceu. Então, Rabi Elazar vai falar como a gente acabou de ver. Quando as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, a impurificação e a mancha aconteceram ao mesmo tempo. É como se o sangue se impurificou primeiro e depois encostou na roupa. Então, num caso desses, não se lava a roupa. Porque o sangue, quando manchou, já era impuro. Então, fala, Rabi Elazar vai falar a mesma coisa nesse caso. Se o sangue válido manchou uma roupa impura, não se mitzvah de lavar essa roupa. E Ramim vão dizer que sim. Num caso que o sangue primeiro se impurificou e depois manchou a roupa, não tem a mitzvah de lavar. Mas se as duas coisas aconteceram simultaneamente, é diferente. Então, quando a mancha aconteceu, a impurificação aconteceu. Fala Ramim, nesse caso, não levamos em conta a impureza e existe a mitzvah de lavar. Assim, Rav Chisda respondeu a pergunta de Rav Bar Chama. Rav Amar, Rava explica diferente essa discussão entre Rabi Elazar e Rahamim, no caso do Meihatat que se impurificou, que foi julgado na pessoa impura. De Kulama Endani, para Rava, todos concordam que é diferente uma situação que a Meihatat primeiro se impurificou e depois foi julgada, ou foi, se impurificou na hora que o contato aconteceu. Fala, todos diferenciam entre as duas coisas. Também Rabi Elazar. Vahabea Kamifliga, aqui o debate é o seguinte. Rabi Elazar sustenta duas coisas. Sustenta que para pessoa se purificar da impureza do falecido, precisamos de um volume mínimo de Meihatat. E se digamos meio volume, e depois mais meio volume, eles se somam. Então, fala Rabi Elazar o seguinte raciocínio. A pessoa impura, a impureza do falecido, é uma mulher nidá, no caso. Vamos jogar meio volume de Meihatat sobre ela. Esse meio volume se impurificou e não purificou ela. Depois vamos jogar mais meio volume. E esse segundo meio volume se junta com o primeiro meio volume impuro para purificar ela. Então se vê que Meihatat que se impurificou e depois foi jogado, depois causou a purificação, purifica a impureza do falecido. Porque quando o primeiro volume foi jogado, esse primeiro volume não purificou ela, e sim purificou. E esse primeiro meio volume é levado em conta para se somar com o segundo para purificar ela. Então você vê que Meihatat que se impurificou antes da purificação acontecer, na impureza do falecido, antes de ser jogado, também purifica a fala bilava. Pela banan savriaza entre hashur, Chaim dizem que não tem nenhuma prova daqui. Por quê? Azar entre Hashiur não tem nenhum volume mínimo de água necessária, de Meihatat, para a purificação acontecer. Fala, Rahim, você jogou meio volume sobre a mulher Nidá? Isso é suficiente para purificar ela? Isso que você chama de meio volume, fala, Rahim, não é meio volume, é um volume inteiro, porque não tem volume mínimo. Uma gota também já é suficiente para purificar ela. Então, por isso fala Rahim, num caso que a Meihatat pura foi jogada na pessoa impura, a pessoa se purificou. Mas se a Meihatat primeiro se impurificou e depois foi jogada, fala Rahim, não adianta, não purifica. Continua. Hatat Psula. Vimos já que se o sangue que manchou a roupa era sangue inválido, então não existe a obrigação de lavar essa roupa. Então, ele vai falar Braita sobre isso. Midama, midam tcherav no midam psula. O pasuk limita, fala um miúdo. Midama, do sangue dela. O sangue desse caso. Ou seja, que essa mitzvah de lavar a roupa, se existe, existe no caso do sangue mencionado no pasuk, que é o sangue de um sacrifício válido. Então, se vê que se o sangue, quando manchou a roupa, era um sangue inválido, não existe a mitzvah de lavar. Rebbe Kiva Omer, fala Rebbe Kiva. Haitar achata kosher venifsela dama taun kibutz. Fala Rebbe Kiva, depende. Se originalmente o sangue era válido, depois se invalidou, e aí manchou a roupa, existe a mitzvah de lavar. Lo haitar achata kosher venifsela em dama taun kibutz. Mas se já desde o princípio o sangue era inválido, o abate foi errado, por exemplo, o sangue é inválido. Então se esse sangue manchou a roupa, não existe a mitzvah de lavar. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon discute com Rabbi Akiva. Echadze vechadze enda mata um kibus. Fala Rabbi Shimon, em qualquer caso, se quando a mancha aconteceu, o sangue era inválido, não existe a mitzvah de lavar. Mesmo se originalmente o sangue era válido. Mas então, Madre Rabbi Shimon, qual é a fonte da opinião de Rabbi Shimon? Ktiv otav, ktiv midama. Fala Rabbi Shimon, tem dois miutim. Duas palavras desse assunto que vem limitar. Otá, essa, e midamá, do sangue dela. São palavras que limitam. Então, vem limitar essa lei. Had lei, had lei, talo shata kosher. Behad, deloi talo shata kosher. Então, uma palavra vem dizer que se o sangue era originalmente inválido e manchou a roupa, não se lava. E a segunda palavra, eu falo uma novidade maior. Mesmo se o sangue originalmente era válido, o sacrifício foi abatido corretamente, o coelho recebeu o sangue do abate, o sangue é válido originalmente, e depois, digamos, se impurificou e manchou a roupa, também nesse caso, a segunda palavra, o segundo miúdo, veio excluir e dizer que a mitzvah de lavar não se aplica. Assim fala Rabbi Shimon. Berebequim voltar para Tetruma. Conforme Berebequim voltar, veio falar uma outra lei. Então, só tem uma palavra que veio excluir algo nesse assunto, midamá, conforme Rabbi Akiva, eu só excluo o caso mais óbvio, que é quando já do princípio o sangue era inválido. Rabbi Shimon discute com Rabbi Akiva, diz que Otávio fala sim, esse miut, essa exclusão no nosso assunto da lavagem da roupa, porque Rabbi Shimon discute com Rabbi Akiva com relação à lei de Merikau Shtifa. Vamos ver essa lei. Começando esse assunto amanhã, vamos ver também esse debate entre Rabbi Shimon e Rabbi Akiva mais para frente, Bezat Hashem. Começamos com a nova Mishnah. Nitaz minatzavar ala beget, enotam kibus. O animal foi abatido e o sangue voou do pescoço do animal para a roupa. Não existe a mitzvah de lavar. Minakeren u minayesnod, enotam kibus. Se o sangue espirrou do altar, do misbeah, qualquer parte, para a roupa, não existe a mitzvah de lavar também. Nishpachala mitzvah v'asfo, então kibus. Se o sacrifício foi abatido e o sangue caiu no chão e espirrou na roupa, não tem a mitzvah de lavar. Explica a Mishnah, então kibus, eradam shnitkaber bekli veraui la'azah. Para a Mishnah, somente se o sangue é válido, está no utensílio sagrado, então está pronto para ser sacrificado, aí suja a roupa, existe a mitzvah de lavar. Mas se o sangue não está válido nesse momento para ser sacrificado, o sangue no pescoço do animal não está válido para ser sacrificado agora. Como a gente já viu, para o sangue ser sacrificado, o Kohen tem que receber o sangue no utensílio sagrado, fazer Kabbalah Dam também. E vamos entender melhor as fontes na sequência. O ponto é que se o sangue está válido para ser sacrificado, suja a roupa, existe a mitzvah de lavar. Fala Gmará, Tandra, fala Breta. Será que se o sangue espirra do pescoço do sacrifício de Hatav para a roupa, é obrigatório lavar? Talmud Lomar falou para Pasuk que não. Asher Ize. Lo amarte lecha, ela beraui le azah. Pasuk fala Asher Ize. No futuro. Ou seja, azah no futuro. Ou seja, que é um sangue que está pronto para ser jogado. Então, o sangue no pescoço do animal não está pronto, não foi recebido, ainda não tem sino sagrado, suja a roupa, não é obrigatório lavar. Tá aí, da como outra braita. יכול ניתן אז מן הקרן ומן היסוד את האום קיבוס. סרקת סיוסן גספיחה דו אותר פרחופה, תהיה מצווה ג'לבה. תלמוד מאפל הפסוק, הנה הוא, אשר איזה, מאיזה פסוק, פרט לזה שכבר הוזה. No futuro, achei Ize vai ser jogado. O sangue do altar já foi jogado. Então está excluído. E não tem obrigação de lavar nesse caso. O sacrifício foi abatido e o sangue caiu no chão. O sangue se invalidou e espirrou na roupa. Não tem a mitzvah de lavar também. Esse sangue é inválido para ser jogado no Mizbeach. E a Mishnah termina dizendo que só temos essa obrigação de lavar a roupa se o sangue estava no utensílio sagrado, pronto para ser jogado. Então, viramos a página, pergunta Tula Mali. Por que a Mishnah tem que dizer isso no final? Já entendemos que só existe essa obrigação de lavar roupa, nesse caso, que está pronto para ser jogado no Mizbeach. Não do pescoço, não do altar, que já foi jogado, não se invalidou, se está no chão. Então, o que a Mishnah veio acrescentar com esse final? Matam que ama. A Mishnah veio acrescentar um motivo. Matam nishpach aleritzpah vasfo. Então, um kibus. Por que mesmo se o sangue do abate cai no chão, não tinha sido recebido no Krisharet e espirrou na roupa, não se lava? Porque essa lei da lavagem da roupa só existe se o sangue está pronto para ser jogado, está válido para ser jogado no utensílio sagrado. Mas se caiu no chão, se invalidou já. Continua. Raul ila azar. Lemou temai. O que esse finalzinho veio acrescentar? Raul e Aza, o sangue está no utensílio sagrado e está válido para ser jogado. O que esse está válido veio acrescentar? O sangue que está no utensílio sagrado está válido para ser jogado? Então o que isso acrescenta? Malemaute kibel pachot mikde azaya beklize ou pachot mikde azaya beklize. O que a Mishnah veio dizer é excluir um seguinte caso. O Kohen recebeu metade do volume do sangue num utensílio, a outra metade em outro utensílio. Então, mesmo se ele junta essas duas metades, para o volume certo do sacrifício do sangue, esse sangue não vale. Então, se esse sangue suja a roupa, não existe obrigação de lavar. Vamos ver melhor agora. Por quê? Então, ele fala a breta. Rebi Halafta Bar Shaulomer. Fala o sábio. Kidesh pachot mikde azaya biklize, ou pachot mikde azaya biklize, lo kidesh. O sábio se refere a Mei Hatat. Como a gente viu, Mei Hatat se santifica quando as cinzas são colocadas dentro. As cinzas da vaca vermelha são colocadas dentro da água da fonte, então agora essa água se santificou para o ritual da purificação. O Kohen, digamos, ele pegou metade do volume de água, colocou num utensílio, a outra metade do volume no outro utensílio, e colocou as cinzas nos dois utensílios. Então, falando em Bichalavta Bar Shaul, essas duas águas não se santificaram para a Meihatat. Não são válidas. Então, Veibairo, sobre isso perguntaram os anjos. Bedam mal, o que acontece com relação ao sangue do sacrifício? O Kohen tem que receber um certo volume de sangue do sacrifício. Recebeu metade num utensílio, metade em outro utensílio. Depois juntou. Será que tudo bem? Então, Ilheta e o Ilheta Logamrina, talvez não podemos associar a lei do sangue para a lei do Meihatá. Porque talvez essa lei do Meihatá é uma Alahá de Moshe Mishinai. É uma lei que recebemos desde Moshe Rabbeinu, que se aplica ao Meihatá. E não podemos aplicar isso a outro caso. Então, talvez essa lei não se aplique ao caso do sangue do sacrifício. E poderíamos juntar os dois utensílios e jogar o sangue no altar. O Dilma Ata Maita, Matirtive Taval Bamai. A Rinamictive Taval Badam. Ou talvez não, talvez a fonte para essa lei do Meihatá não é uma Alahá de Moshe Mishinai. É do Pasuk Betaval Bamai. Então fala Bamai, não Bemai. Bamai é na água, que limita mais. Bemai é em água, é mais genérico. Então a fala Bamaim especificando, limitando essa lei da água, para dizer essa lei, que originalmente, já na hora da santificação da água, é necessário que no utensílio tenha o volume certo, não metade e metade, e depois se juntam. Então se é assim, se essa é a fonte, a mesma coisa se aplica ao caso do sangue, então a fala Vataval, Badam. Também é o mesmo termo Badam limitando no sangue, não em sangue. Para dizer a mesma lei, que originalmente já na hora do recebimento do sangue, no utensílio tem que ter já o volume certo. Então, são duas possibilidades. Beitmar e foi ensinado da Marabi Zrika, Marabi Azar falou, sabe, Av Bedam lo Kidesh. Também no caso do sangue, esses dois utensílios se invalidam. Não adianta juntar os dois volumes. Amarava de Tanya, falarava da Braita, se vê assim. Vetaval, velome safek. O pastor diz quando o Kohen ele vai jogar o sangue no Mizbeach, ele tem que mergulhar o dedo no sangue. Ou seja, ele não pode simplesmente raspar o dedo numa parte do utensílio que está suja de sangue. Ele tem que mergulhar o dedo no sangue. Badam, atche badam, shiur tvila meikaro. Badam veio dizer ali de antes que já na hora que o Kohen recebe o sangue do abate, tem que receber num utensílio só o volume certo. Minadam, minadam, shibainya. Minadam veio falar uma outra ali que a gente já vê melhor o que significa. Explica a Gemara. Veitzir lemichtav badam, dikatav rachmana vetava. Ou seja, a Torá tem que dizer badam. Porque se a Torá só tivesse escrito vetaval, hava amina avor pideleika shur tvila, meikaro. Poderia pensar que se o Kohen recebeu meio volume no utensílio, meio volume do sangue no outro utensílio, tudo bem, ele pode juntar. Katabrahmana badam, precisa falar badam limitando que não. Bem, katabrahmana badam, hava amina filum esafek. Se a Torá só tivesse sido badam, não vetaval, poderá pensar que o Kohen pode raspar o dedo na parte suja do utensílio que tem sangue e jogar isso no Mizbeach. Fala Torá vetaval, ele tem que mergulhar o dedo. Katabrahmana vetaval. Minadam shebainya. Levou o tema. O que esse final ia falar? Veiza minadam é minadam shebainya. O que significa? Amarava lemaute shiraim shebaetzba. Farah veio dizer que se o Kohen pegou o dedo, pegou o sangue e jogou no Mizbeach, sobrou sangue no dedo dele, esse resto é inválido. Então ele tem que limpar o dedo dele para mergulhar o dedo outra vez e pegar mais sangue para jogar no Mizbeach. Ele não pode pegar o dedo com o sangue que sobrou e mergulhar, porque é sangue inválido. Isso vai invalidar a próxima azar. Vai ser sangue válido misturado com sangue inválido. Então ele jogou o sangue uma vez com o dedo, ele limpa o dedo, mergulha outra vez e joga outra vez, assim por diante. Isso que eu falava, Minadam Dam Shibainyan, que ele tem que jogar cada vez do zero. Tem que pegar o dedo dele limpo, mergulhando no sangue, para jogar uma vez nova, não usando o sangue do espirro passado. Messaia de Rabi Elazar. Isso apoia o que disse Rabi Elazar, da Mara Belazar. Shirayim Shibayet Apsurim. Exatamente essa lei. Continuamos. Amale Ravin Baravada de Rava. Ametamitcha Amara Vamra. Falaram em nome de Ravamra. Tanina, temos uma prova de uma Mishnah contra o que foi dito. Reamaze Venidza, Azami Adom, Atiroidza, Taon Kibus. O Kohen estava jogando o sangue do sacrifício no Mizbeach. E a roupa se sujou. Então, se se sujou antes dele jogar o sangue, ele tem que lavar. Mishaiza, então, Kibus. Se o sangue manchou a roupa depois que quando ele jogou o sangue no Mizbeach, não tem obrigação de lavar. Não está tão claro o que disse. Então, mais lava, requeamar, vou lavar, me explicando. Atilo gamar mila azot a um kibus, mishu gamar mila azot entra um kibus. Se o Kohen terminou de jogar o sangue, digamos que tem que jogar o sangue 4 vezes no Mizbeach para o sacrifício. Jogou 4 vezes, depois a roupa se sujou. Não tem obrigação de lavar, porque esse sangue que sujou a roupa não era mais válido para ser jogado, porque o Kohen terminou o sacrifício do sangue. De qualquer forma, esse sangue não vai mais ser sacrificado no Mizbeach. Então, se o sangue manchou a roupa, não tem a mitzvah de lavar. Mas, se o Kohen ele mergulhou o dedo no sangue, espirrou no Mizbeach, e sobrou sangue no dedo dele, e isso sujou a roupa, existe a obrigação de lavar a roupa. Se ele está no meio das azaot, e ele se sujou com o sangue, ele tem que lavar. Será que ele jogou o sangue no Mizbeach e se manchou com o sangue que sobrou no dedo dele? Ele tem a obrigação de lavar. Então, Rabi Elazar tinha dito antes que o que sobra no dedo do Kohen é inválido. E já vimos que o sangue inválido que mancha a roupa não obriga a pessoa a lavar. E aqui fala a Mishnah, conforme Rava Amram, que sim. Que se sobrou sangue no dedo do Kohen, esse sangue manchou a roupa, existe a obrigação de lavar. Ou seja, que esse sangue que sobrou no dedo do Kohen é sangue válido. não como disse Rebbe Elazar, nem Rava. Fala, Valô, não é essa a explicação correta da Mishnah. Aqui que amar isso que foi dito. Atchelo yatzta azami yadou taon kibus. Mishé yatzta azami yadou taon kibus. Explica Rava o que disse a Mishnah, outra coisa. Se o Kohen pegou o sangue e não jogou ainda no Mizbeach e se manchou, ele tem que lavar. Esse sangue é válido para ser jogado. Se ele já jogou o sangue e o que sobrou sujou a roupa dele, ele não tem obrigação de lavar. Porque o sangue que sobrou é inválido. Eita, Abai, pergunta, Abai. Gamal mi leazot mekaneach yadou begufash el pará. Com relação a Paraduma. Então, pegavam uma vaca vermelha, levavam para o Haramishra, uma montanha próxima ao Betamigdash. Abatiam a vaca vermelha, o Kohen recebeu o sangue do abate e jogava o sangue 7 vezes em direção ao Eichal. E fala essa braita, o Kohen ele terminou de jogar essas 7 vezes, ele tinha que limpar a mão dele na vaca, para que o sangue que sobrou, está na mão do Kohen, seja queimado junto com a vaca. Se vê do passo, como a gente já vê, que é excelente. Então, se ele terminou as 7 azaot, os 7 espirros em direção ao Eichal, ele limpa a mão dele no corpo da vaca. Então, gamar ino, gamar lo. Então, parece daqui que se o Kohen ele não terminou ainda, ele jogou uma vez o sangue, ele não tem que lavar a mão, não tem que limpar a mão. E conforme ele abriu as arterias, porque o sangue que sobrou no dedo dele é sangue inválido. Sangue depois da azar, que sobrou. Se ele vai pegar esse sangue, o dedo com o sangue e colocar no, junto com o resto do sangue, ele vai fazer uma próxima azar inválida, de sangue inválido com sangue inválido misturado. Então, se ele apesar tem razão que quando o Kohen faz azar com o dedo que sobra no dedo é inválido, então, depois da primeira azar, o Kohen teria que também limpar a mão. E a Breda diz somente depois das 7 azaot ele limpar a mão. Então não parece como o Rabi Elazar. É uma lei. Falou Rava. Gamar mekaneach yadou begufash el pará. Lo gamar mekaneach etzbaó. Fala, mas também não é isso que a Breda veio dizer. A Breda se refere à limpeza da mão inteira. Isso só no final das 7 azaot. Depois que o Kohen jogou 7 vezes em direção ao Eichal e tem sangue na mão dele, ele limpa a mão dele inteira no corpo da vaca vermelha, para que todo o sangue seja queimado junto com a vaca. Então, mas se o Kohen fez uma azar, ele não limpa a mão, ele limpa o dedo, porque vai, não tem que limpar a mão inteira, porque não vai colocar a mão inteira no sangue, ele vai colocar só o dedo. Então, se ele faz uma azar dentro das 7 azar, ele limpa só o dedo, para não misturar o sangue inválido que sobrou da azar passada que, junto com o sangue da próxima azar. Mas depois das 7 azaot, ele limpa a mão inteira para que todo o sangue que sobre já queimar. Pergunta na Bishtama Gamar Mekaneach Yadou Begufash El Pará. Shemar Veserav Eta Pararana. Tudo bem, terminou as 7 azaot, vai limpar a mão na vaca para que o sangue seja queimado, como falou o pastor. E ela diz, vou bem mekaneach. A questão é como ele vai limpar o dedo entre uma azá e outra. Esse sangue também tem que ser queimado. Então, como é que ele vai limpar? Amarabai Besfat Mizrak. Fala, Abai, tem que pegar um utensílio sagrado, um mizrak, um copo, e ele vai limpar o dedo na extremidade desse copo. Depois o sangue vai ser jogado em cima da vaca. Que derretiu, que forezava, como falou o pastor, que um mizrak, esse utensílio sagrado, também serve para o Kohen limpar a mão dele. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver o que acontece se outras coisas, como o couro, se suja com o sangue do sacrifício. E vamos ver essa lei de Merikah, o Shtifá, que a gente mencionou e não explicou ainda, vamos ver, não dava de manhã com muito mais, né? Mas não vamos no caso do Nair Olam, amém, amém.